Já. Muito boa tarde, mais uma vez, a todos e a todas, tanto os que estão cá presentes quanto os que nos acompanham via web. Muito boa tarde aos senhores membros do Conselho de Administração da Galp, a quem aproveito para cumprimentar e saudar, e naturalmente agradecer a anuência a este convite. Creio que estão representados, portanto, da parte do Conselho de Administração da Galp, se assim não for, corrigir-me-ão. Quanto aos nomes, mas é José Carlos Silva, vogal do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva, Rui de Oliveira Neves, secretário da Sociedade, e Ana Bergström, Relações Públicas. É assim? Muito boa tarde e muito gosto. Estamos a vê-los, a ouvir, entretanto, ainda não, porque ainda não falaram, mas de qualquer forma, estamos a vê-los perfeitamente e por isso penso que estamos em condições de iniciar esta audição. Esta audição, requerida pelo Partido Socialista, tem uma grelha de tempos definida em conformidade com aquilo que está estabelecido para este tipo de audições, da seguinte forma: uma primeira apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar, neste caso concreto, pelo Grupo Parlamentar Requerente, neste caso concreto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por um tempo estimado de 3 minutos. Depois haverá uma intervenção inicial pela entidade requerida, neste caso o Conselho de Administração da Galp. Num total máximo de 10 minutos, essa intervenção pode ser feita por um elemento, por dois ou por os três, é uma questão, digamos, de definição daquilo que é o órgão, neste caso concreto, requerido, que é o Conselho de Administração, que faz com muito bem entender essa distribuição de tempos, desde que não ultrapasse os 10 minutos que está estipulado, e depois seguir-se-á uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, sendo que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para fazer essas questões e para colocar as considerações que muito bem entender. No final, há uma resposta global da entidade requerida, num total de 15 minutos. Portanto, é este as definições e as normas que estão estabelecidas, é esta a grelha de tempos, por isso penso que estamos em condições de iniciar e, sem mais demoras, assim o farei, passando a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, que irá fazer a apresentação do requerimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar os senhores representantes do Conselho de Administração da Galp, em particular o Sr. Vogal do Conselho de Administração, o Engenheiro José Carlos Silva. Agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco para esta audição. E esta audição prende-se com uma decisão que foi tomada um anúncio de uma decisão por parte da Galp, a propósito em vésperas de Natal, em que o país foi surpreendido o anúncio da decisão de encerramento da refinaria de Matosinhos. Isto um anúncio de uma decisão que tem um impacto muito significativo em centenas de famílias do Conselho de Matosinhos e também em empresas da região. E por este impacto significativo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista decidiu colocar um requerimento para ouvir três entidades: o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, também a Câmara Municipal de Matosinhos, que acabámos de ouvir, e também o Conselho de Administração da Galp. E este requerimento para audição à Galp assenta em três fundamentos. Três fundamentos que têm a ver com responsabilidade económica, em primeiro lugar, porque estamos a falar de uma empresa que é estratégica para o país, uma empresa que é responsável por um volume muito significativo de exportações, por emprego e que tem um impacto muito relevante na economia da região e do país. E, portanto, e particularmente a refinaria de Matosinhos tem um papel-chave também na economia da região. E esta importância económica tem subjacente o segundo fundamento, que é a responsabilidade social. Responsabilidade social para com as pessoas, com os trabalhadores, com a sociedade. E aquilo que são as notícias vindas a público é que esta decisão implicará ou afetará 1.500 trabalhadores, 400 diretamente afetos à refinaria, e que esta decisão foi tomada sem ouvir as organizações representativas dos trabalhadores, sem ser apresentado um plano de reconversão e sem ser transmitido, digamos, previamente, uma ideia de futuro, uma palavra de esperança também para aqueles trabalhadores que estão envolvidos e que deram o seu contributo na afirmação da própria empresa. Portanto, a Galp comunicou à CMVM e, ao que sabemos, nada tratou com os representantes dos trabalhadores. Ora, o ativo da Galp não é só petróleo, o ativo estratégico das empresas são as pessoas, e como nós não sabemos acerca do futuro dessas pessoas que trabalham na Galp, Queremos saber qual vai ser a responsabilidade social da Galp neste processo, que é para nós muito importante. O terceiro fundamento do requerimento tem a ver com a responsabilidade ambiental. O que é que a Galp pretende fazer no futuro relativamente à refinaria de Matosinhos? Quais são os planos para os terrenos? Ouvimos aqui a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos dizer que aqueles terrenos têm que ter uma dimensão de contributo ambiental e, portanto, não têm nas suas intenções que possam ser acolhidas atividades que possam ser poluentes. E, por isso, sim, queremos todos uma transição energética. Seguramente também a Galp é isso que quer fazer, mas tem que ser uma transição energética justa, uma transição energética que seja inclusiva e que, desde logo, atenda também aos trabalhadores, aos interesses da região e a tudo o que gravita à volta da Galp, que é uma empresa importante para o país, mas que esta transição energética tem que ser feita com a inclusão. E são estes três fundamentos, a responsabilidade económica, a social de especial importância e também a responsabilidade ambiental, que faz parte daquilo que é a política do Governo em matéria de transição ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a seguir a palavra aos senhores e senhoras representantes do Conselho de Administração da Galp para intervenção inicial com um tempo estimado no máximo 10 minutos. Faça o favor. Não estamos a ouvir. Continuamos sem estar a ouvir. Só um minuto para ver se o problema técnico é daqui. Para já não estamos a ouvir, não. Continuamos sem ouvir. Aqui. Problema técnico. Peço desculpa, estamos a tentar reparar a situação. A imagem está boa. A imagem vê-se perfeitamente.
Estamos a ouvir agora?
Sim, sim, agora está. Agora está. Agora está. Muito bem. Muito obrigado. Peço desculpa por esta interrupção.
Muito obrigado.
Faça favor.
Foi do nosso lado que ficou esta deficiência. Começar por agradecer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados o convite que dirigiram à Galp para esta sessão de audição que hoje aqui nos traz. Começar também por confirmar a presença e a qualidade em que estamos aqui presentes. Portanto, eu, enquanto membro do Conselho de Administração e vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, e os colegas que aqui me acompanham. Estamos certos que esta oportunidade permitirá esclarecer o contexto de uma decisão complexa e difícil, relativa a uma instalação industrial que liga a Galp a Matosinhos e ao norte de Portugal há mais de 50 anos. Esta decisão foi suportada num longo e rigoroso processo de avaliação e maturação, feito à luz do setor da refinação europeia e mundial, que apresenta vários desafios relevantes e que afetam a sua competitividade. Gostaria de começar por destacar os principais fatores exógenos que têm impactado e continuarão a impactar a refinação em Portugal. Uma nova e mais exigente regulação ambiental, decorrente de compromissos futuros de neutralidade carbónica. A transição energética para uma economia de baixo carbono. A previsível alteração de padrões de consumo e mobilidade. Os investimentos em refinação que estão a ter lugar na Ásia e no Médio Oriente e que se multiplicam, bem como um quadro fiscal e parafiscal desfavorável. Foi este quadro macro que levou a Galp a ter de analisar de forma aprofundada as suas opções estratégicas face aos desafios futuros da refinação. O que se espera das empresas é que sejam capazes de se adaptar aos contextos regulatórios e de mercado, dando respostas necessárias para garantir a sua resiliência e competitividade, num ecossistema cada vez mais incerto e com uma malha regulatória que, neste caso, limita de forma clara a atividade de refinação tal como a conhecíamos. Deixo apenas cinco exemplos entre as dezenas de regras a que estamos sujeitos e que foram criadas no passado recente. Desde logo, o Acordo de Paris, e que veio limitar o aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus dos níveis pré-industriais e prosseguir esforços para atingir 1,5 graus até ao final do século. O Green Deal, que trouxe uma estratégia de crescimento assente na ambição de transformar a União Europeia numa sociedade sem emissões de gases de efeitos de estufa, em termos líquidos em 2050, e que já em 2030 pretende ter 32% de energia renovável e 55% de redução de emissões de gases de efeito de estufa face a 1990, conforme anunciado na sequência do Conselho Europeu do passado dia 11 de dezembro. O Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, através do qual se pretende posicionar Portugal como um dos países com maior ambição de descarbonização da Europa. O PNEC 2030, que estipula, por exemplo, uma redução entre 45% a 55% de emissões de gases de efeito de estufa versus 2005 e a incorporação de 20% de energia renovável nos transportes. E, entre várias outras, a Diretiva das Energias Renováveis 2, RED 2, que prevê 14% de incorporação de energia renovável nos transportes até 2030 e que se estima venha a ser revista para incrementar estes objetivos a meio da presente década. Estes são os exemplos que ilustram o quadro regulatório que já apontava um caminho irreversível para o setor energético. A pandemia do Covid-19 apenas acentuou o contexto adverso para a indústria da refinação. Acelerou o decréscimo da procura de produtos petrolíferos e alterou de forma estrutural os padrões de consumo, nomeadamente na mobilidade. O impacto deste contexto foi bem visível em 2020. Matosinhos foi a quinta refinaria na Europa a anunciar o encerramento da sua atividade, a que se juntam pelo menos mais 10 refinarias na Ásia, Austrália e América do Norte. De facto, as mais recentes previsões de evolução do consumo de produtos petrolíferos na União Europeia apontam para uma redução de 19% até 2030 e de mais de 44% até 2040. Isto decorre também de um contexto de tendências de mercado que acompanham o quadro regulatório. Não podemos ignorar num horizonte relativamente próximo, a par de outras iniciativas, especialmente incidentes sobre mercados de combustíveis, vários países europeus e não só, vão começar a restringir as vendas de veículos de combustão interna. No Reino Unido, Alemanha, Irlanda e Holanda, não será permitida a venda de carros novos com motor de combustão interna a partir de 2030. Em França, o limite para essa proibição está por agora em 2040. E em Portugal, como bem sabem, essa proibição pode igualmente vir a ser estabelecida este ano, de acordo com a proposta de lei que está em discussão parlamentar, preconizando o fim da comercialização de veículos ligeiros movidos exclusivamente a combustíveis fósseis, isto a partir de 2035. Por outro lado, a capacidade de refinação na Ibéria é de 1 milhão e 800 mil barris dia, o que obriga e continuará a obrigar à exportação de parte relevante da produção nacional. Importante salientar dois aspectos. Por um lado, a capacidade de refinação em Portugal, que corresponde a cerca de 20% da capacidade ibérica, embora o consumo em Portugal seja inferior a esta proporção e, por isso mesmo, aumente a pressão exportadora. Por sua vez, a exportação vai estar cada vez mais em risco à medida que a nova capacidade de refinação no Médio Oriente e no Sudoeste Asiático, de cerca de 8 milhões de barris por dia, começa a entrar no sistema, no mercado e, nessa forma, a partir já do próximo ano. Acresce que a refinaria de Matosinhos compara negativamente em termos de eficiência com as restantes refinarias ibéricas e no ranking de competitividade das refinarias na Europa encontra-se na cauda. Com tudo isto, é inevitável que esta situação se agrave. Perante este contexto, antes da tomada de decisão foram desenvolvidos diversos estudos no sentido de identificar oportunidades de otimização do aparelho refinador e em que a refinaria de Matosinhos pudesse ter um papel. A verdade é que, feitos esses estudos, não se conseguiram ultrapassar os constrangimentos de contexto económicos e de tecnologia disponível, não existindo, por isso, racionalidade económica nem estratégica para a continuação das operações de refinação em Matosinhos. Posto isto, é necessário, no quadro do processo de transformação em curso na empresa, consolidando as operações de refinação em Sines, adotar medidas para reforçar a produtividade, a eficiência, e também a capacidade de adaptação do sistema refinador nacional à evolução do mercado, com vista a garantir a satisfação das necessidades de abastecimento do país. Chegados aqui, partilhar que, para além da decisão de manter um parque logístico na instalação de Matosinhos para garantia de fornecimento ao norte do país, mantemos em desenvolvimento estudos para soluções industriais que possam ser enquadradas naquele local e alinhadas com o contexto de transição energética, não tendo sido ainda, contudo, tomada qualquer decisão. Gostaria, antes de terminar, de abordar a questão mais difícil deste processo e aquela que a todos nós, a começar pela Galp, mais nos toca. As pessoas. Não tenham dúvidas de que as pessoas são, nesta matéria, a nossa principal preocupação. Nesse sentido, já realizamos a caracterização do universo dos colaboradores no âmbito de um estudo exaustivo que está em curso de forma a encontrar as melhores soluções para os 401 colaboradores afetos à refinaria de Matosinhos. Desde logo, apontando cerca de 60 colaboradores afetos à atividade logística que continuará no site. Para os restantes, a mobilidade interna, a requalificação de competências e os quadros de reforma ou pré-reforma estão entre os cenários preferenciais em avaliação. Posso também afirmar que tomamos como primeira medida orientar os processos de contratação na empresa no sentido de desenvolver oportunidades de integração de pessoas da refinação noutras funções dentro do Grupo Galp. Isto passará por direcionar parte substancial das novas vagas deste ano para estes colaboradores. Há vários caminhos possíveis, mas independentemente daqueles que forem seguidos, gostaria de deixar bem claro que a primeira responsabilidade em relação a estes colaboradores cabe à Galp. Cada caso é um caso. As pessoas serão ouvidas e todas serão tratadas com respeito e com a dignidade que se exige. Concluo renovando os agradecimentos por este convite e colocando-me à disposição dos meus deputados para as questões que entendam endereçar. Desde já, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Administrador. Vamos então passar à fase de ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, pela ordem de representatividade que é estabelecida, e nesse sentido passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na voz do Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Conselho de Administração da Galp, na pessoa do engenheiro João Gomes Silva. Agradecer os esclarecimentos que foram prestados, não obstante de entendermos que há um conjunto mais alargado de esclarecimentos que gostávamos de ver aqui respondidos. Eu começaria por duas questões que são factuais. A primeira é que a Galp é uma grande empresa no contexto empresarial português. A segunda é que o nosso país, a nossa sociedade, tem um desafio de fazer uma transição para a sustentabilidade efetiva. Nós temos que ser capazes de construir um país, uma economia mais verde e menos poluidora do nosso ambiente. E se disse que há duas questões factuais que são estas, todas elas devem ser cozidas dentro daquilo que é a responsabilidade da Galp e desta alteração que foi agora proposta. E digo isto porque, em primeiro lugar, porque gostaria de falar dos trabalhadores da Galp, com o ponto com o qual terminou esta sua intervenção, para dizer que todas as transformações que a nossa sociedade terá que experimentar têm necessariamente que ter um respeito pelas relações laborais. E essa é, em primeiro lugar, uma das nossas grandes preocupações. E neste sentido, como disse, a Galp é uma grande empresa do nosso tecido económico, mas é uma grande empresa do nosso tecido económico porque ao longo de anos, de gerações, vários portugueses, trabalhadores portugueses, deram à Galp aquilo que ela é hoje. A Galp não é hoje uma grande empresa apenas porque teve boas decisões de gestão. É uma boa empresa porque milhares de trabalhadores, ao longo de anos, deram o melhor para construir esta empresa. E, portanto, no momento em que a empresa faz opções estratégicas, e pelo aquilo que percebemos, e esta é a primeira pergunta que queria colocar, é uma opção unicamente estratégica e comercial da empresa em deslocalizar a sua atividade da refinaria de Matosinhos para Sines. Essa é a primeira questão que queria colocar. E, portanto, nesse contexto em que a empresa faz esta opção estratégica, não nos parece a nós que possa haver outra opção, senão o respeito integral da Galp para com aqueles que, ao longo de vários anos, deram a esta empresa tudo aquilo que ela Hoje é. E, portanto, não obstante destas palavras finais de preocupação para com os trabalhadores, eu gostaria de saber se a decisão de fechar a refinaria de Sines foi realizada com um contacto prévio para com as entidades representativas dos trabalhadores e se já há, de facto, algum plano mais objetivo para que esses trabalhadores não tenham que enfrentar a dureza das decisões que o Conselho de Administração agora tomou. Um segundo lote de questões, essas mais ligadas a questões operacionais que levantam algumas dúvidas, eu gostaria que fosse respondido se há algum estudo sobre o impacto da pegada ecológica da centralização, ou melhor, dos custos com a distribuição a nível da pegada ecológica, seja ele feita por barco, por rodoviário, enfim, nos termos em que foi realizado, se há algum estudo sobre os acrescentos da pegada ecológica pelo facto de centralizar a atividade em Sines. E também gostaria de questionar se entende que a região norte fica, de certa forma, nas mãos de uma outra operadora ou de uma outra entidade, nomeadamente a Repsol. E se tem algum estudo sobre o impacto desta alteração da Galp no contexto económico e regional, se há algum estudo sobre o impacto que esta decisão da Galp tem no contexto regional de uma região, como nós sabemos, tem ainda algumas carências, algum rendimento per capita inferior à média nacional. E assim termino. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuando, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alberto Jorge Fonseca, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento igualmente as senhoras e senhores deputados aqui presentes e os representantes da Galp, a quem também agradeço a disponibilidade, as explicações que já nos deram e a disponibilidade para participar nesta audição. A Galp é uma empresa privada e está longe do nosso pensamento querer interferir nos atos de gestão das empresas privadas, mas não podemos deixar de ignorar a importância que a Galp tem para o país, por um lado, e por outro, o facto do Estado ser o segundo maior acionista desta empresa. O encerramento da refinaria é uma inevitabilidade, podia ter acontecido há 30 anos, podia ser daqui a 30 anos, daqui a 5, a 10, a 2, foi agora decidido. É uma inevitabilidade com vista à descarbonização e à neutralidade carbónica para a Europa em 2050, algo que sabíamos que ia acontecer mais tarde ou mais cedo, mas independentemente disso, levanta-nos aqui algumas preocupações. Uma decisão desta natureza tem os seus prós e contras. Do lado positivo temos o impacto tendencialmente positivo em termos ambientais, mas sobre o qual também temos algumas dúvidas, e sobre os contras, e aí não temos dúvidas, a questão dos trabalhadores e a questão económica que já lá vão. Sobre a questão ambiental, temos dúvidas sobre o impacto que isto terá, porque não sabemos que tipo de atividade se vai instalar naquele local. Aquilo que mais tem sido falado é uma refinaria de lítio. A Galp já anunciou investimentos nesta área, nunca se comprometeu com uma refinaria de lítio para aquele local. Mesmo que isso venha a acontecer, surgem também dúvidas quanto ao impacto ambiental deste tipo de atividade. Por um lado, especialistas dizem que não é viável ter uma refinaria a 150 km do local onde é feita a extração. Por outro, se a matéria-prima chegar por via marítima, tem também uma elevada pegada ecológica, pelo que o efeito positivo no ambiente poderá não ser assim tão elevado quanto aquele que se poderia julgar. Por isso, a primeira questão que vos coloco é o que é que tem a dizer sobre isto, sobre o investimento da Galp na área do lítio, sobre a eventual a possibilidade de ser instalada uma refinaria de lítio naquele local, até porque o Sr. Ministro do Ambiente já disse que é muito importante Portugal ter uma refinaria de lítio e já garantiu mesmo que Portugal o vai ter. Sobre os contras e sobre a parte que não temos dúvidas, temos a questão económica, o impacto na indústria, muitas das empresas são abastecidas por produtos que saem da refinaria. Isso vai ter uma consequência económica bastante elevada para essas empresas, não só da região, mas de todo o país. Alguns dos produtos que são feitos em Portugal vão deixar de o fazer e aquele que é maior impacto negativo é a questão dos trabalhadores, que normalmente é o maior ativo de qualquer empresa, e aqui estamos a falar de trabalhadores altamente qualificados, por isso estamos a falar de algo que não devemos menosprezar. Em reuniões recentes que tive com representantes dos trabalhadores, eles queixaram-se de não terem qualquer informação, estão naturalmente muito apreensivos com aquilo que está a acontecer e, sobre esta matéria, a primeira questão que coloco é se já reuniram com os trabalhadores e quais são as soluções. Já falou aqui em algumas soluções que têm para eles, mas se já há algum feedback, se reuniram com os trabalhadores, se há algum feedback sobre a receptividade da parte deles. Por fim, só colocar aqui mais duas questões. É também importante perceber qual foi e qual tem sido o envolvimento quer do Governo, quer da Câmara Municipal de Matosinhos sobre esta matéria, por isso pergunto-vos qual foi a primeira vez que falaram quer com o Governo, quer com a Câmara Municipal de Matosinhos sobre este assunto e, por fim, uma semana antes do anúncio do encerramento foi adjudicada a construção da extensão do Cabramar de Matosinhos e pergunto se há alguma interligação entre estas duas situações, o prolongamento do Cabramar e a decisão que foi agora anunciada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pela turbulência.
Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Conselho de Administração, os representantes do Conselho de Administração da Galp, e por repudiar o modo selvagem como tem agido neste processo. Anunciar unilateralmente o encerramento da refinaria, sem qualquer plano de transição, sem qualquer plano de reconversão produtiva e de reconversão do emprego, invocando, ainda por cima, argumentos de justiça climática, é de um grande oportunismo. Invocar os argumentos de justiça climática para legitimar moralmente despedimentos numa empresa com lucros não é, do nosso ponto de vista, aceitável. Não há nenhuma alteração que esteja anunciada do ponto de vista dos padrões de consumo e de produção. Na verdade, para enfrentarmos a crise climática, nós precisamos de mais empregos para o clima, não precisamos de mais despedimentos. E confesso que a ausência de responsabilidade social que o Conselho de Administração da Galp teve, está a ter neste processo, na verdade, só não surpreende muito. Já tinha ficado evidente quando, em maio, este mesmo Conselho de Administração decidiu distribuir 500 milhões de euros em dividendos em plena pandemia, ao mesmo tempo que descartava trabalhadores precários. E, portanto, sobre a preocupação com as pessoas e os comportamentos de responsabilidade social, penso que eles já tinham ficado bastante explícitos nestes últimos meses. Na racionalidade dos senhores administradores, parece caber apenas a contenção de custos, a distribuição de dividendos e estratégias de acumulação que não têm precisamente em conta as pessoas. Porque falar da preocupação com as pessoas e apanhar de surpresa os trabalhadores para anunciar um encerramento, sem sequer ter negociado previamente com os trabalhadores nada relativamente a este processo, estando nós hoje ainda num momento em que não reuniram com os representantes dos trabalhadores, isto é, francamente, uma postura de covardia. E se a preocupação é com as pessoas e se a preocupação é com o clima, como é que não contactaram nem negociaram com os trabalhadores? Como é que os trabalhadores nos dizem que até agora ainda não receberam nenhuma comunicação, não tiveram nenhuma reunião com o Conselho de Administração acerca deste processo? Se estão tão preocupados com o clima, como é que não há investimento na reconversão produtiva, na reconversão da tecnologia, na reconversão dos próprios empregos? Como é que apresentam este encerramento? E para utilizar uma informação que foi confirmada pela própria Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, sem nenhum plano de transição assinado. Francamente, acho que há um enorme desrespeito pelos trabalhadores, pelos representantes da população também de Matosinhos, e há um enorme desrespeito também pela luta importantíssima, pela luta importantíssima contra as alterações climáticas que este Conselho de Administração está a procurar usurpar de forma indecente para justificar comportamentos e decisões que podem ter uma racionalidade de gestão e de acumulação de lucros, mas que não são conduzidas por uma preocupação ambiental e climática. Gostava também de perguntar ao Conselho de Administração qual foi o grau de articulação com o Governo que tiveram relativamente a este processo, se existiram contactos com o Governo, se houve uma articulação com o Governo também relativamente a este processo. E dizer-lhes que, pela nossa parte, não só manifestamos o repúdio
pelo modo como este processo está a ser conduzido, como nos oporemos ao encerramento da refinaria e manifestamos, desde já, a nossa solidariedade com a luta que os trabalhadores têm desenvolvido e com a qual estamos solidários e à qual também daremos voz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento os membros do Conselho de Administração da Galp que estão nesta audição. E gostaria de abordar aqui, nestes minutos, alguns pontos. Começando até por dizer que as matérias ambientais que aqui têm sido colocadas a propósito deste mesmo tema, mas não são objetivamente do que uma cortina de fumo para esconder outros interesses. No âmbito da descarbonização, encerrar esta refinaria não terá impacto na descarbonização, porque estamos aqui a falar de uma deslocalização da produção, não estamos a falar de mais nada. E, aliás, pode até ter um efeito perverso e inverso, pelo facto de se criarem novas necessidades também de transporte pesado de mercadorias para o abastecimento da região. A transição energética, de que tanto se tem falado, não é um processo que se conclua em 2021. E durante largos anos, os combustíveis fósseis continuarão a ter um papel também na economia. E o encerramento precipitado da refinaria vai obrigar o país a conviver muitos anos com a utilização massiva de produtos refinados e menos uma refinaria para produzir. E, aliás, era importante saber como é que o Conselho de Administração da Galp pretende resolver a situação de se a refinaria de Sines tiver que parar por qualquer motivo, nem que seja pela sua manutenção, de ficarmos sem qualquer outra refinaria que possa abastecer o país e se nessa altura então é o recurso à importação, aliás passarmos a importar aquilo que neste momento estamos a produzir no nosso país. Fica o país com uma única refinaria, o que nos deixa em maior situação de dependência externa. Lembrando aqui, e com certeza que saberão, que o aeroporto do Porto é abastecido através de um pipeline com origem na refinaria de Matosinhos e que está também um pipeline da Repsol na fronteira portuguesa preparado para abastecer a região norte, se concretizar este objetivo do encerramento da refinaria em Matosinhos. Naturalmente que além de todos estes impactos, há um impacto que é absolutamente brutal, que é o impacto na vida de 1.500 trabalhadores, das suas famílias, que têm os seus postos de trabalho ameaçados, que têm o desemprego no seu horizonte, de forma absolutamente inaceitável, que esta é uma posição que o PCP naturalmente não acompanha, já o manifestamos. Aliás, a própria Galp tem assumido reiteradamente ao longo dos anos que produz e que fornece energia de forma responsável, protegendo o ambiente, as pessoas e os ativos, que tem um compromisso assumido na política de saúde, segurança e também do ambiente. E o que se coloca aqui é o que é que mudou em relação a esta posição que a Galp tem assumido continuadamente sobre a sua forma responsável e o compromisso com o ambiente que tem assumido e que protege o ambiente também na execução da sua atividade, afinal, o que é que mudou perante estas declarações. E há aqui também algo que nós não podemos deixar de colocar, porque ao mesmo tempo que tudo isto se desenrolava, há uma demissão na Galp que nós não podemos aqui deixar de questionar o Conselho de Administração, sendo que o Presidente da Comissão Executiva, aliás, do Porto, apresentou a sua demissão de acordo com notícias que são públicas e nós temos também que perguntar ao Conselho de Administração da Galp se estes são dois assuntos que estão relacionados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os representantes da Galp e dizer, ainda há pouco tivemos uma discussão no plenário sobre esta mesma matéria, e dizer que o CDS tem uma preocupação com questões de ordem económica, questões de ordem laboral, questões de ordem também social com aquilo que é o encerramento da refinaria de Matosinhos. No entanto, ouvindo aquilo que foi a sua primeira intervenção, olhando e vendo as metas que existem no país, as metas que temos no plano europeu, à escala mundial, em termos daquilo que são as alterações climáticas, em termos daquilo que é o objetivo de atingir a descarbonização, a neutralidade carbónica, etc., por aí fora, como é evidente, vemos com bons olhos que passem a existir menos refinarias, seja em Portugal, seja noutro país qualquer, como é evidente, como eu expliquei há pouco no plenário, uma refinaria não é mais do que uma destilaria de petróleo, é isto que se trata, e que, como é evidente, isso é, são objetivos que o país deve e deve tentar atingir, como é evidente, e, portanto, tratando-se de uma refinaria, estamos a falar de uma infraestrutura que tem uma enorme intensidade carbónica. E por isso é que não nos parece ser coerente que um dia se diga que se está a defender o ambiente e que temos que investir e temos que nos mobilizar todos, sociedade, empresas, etc., por aí fora, e depois no dia seguinte se apareça a dizer não, nós defendemos uma refinaria, se calhar mais uma ou mais duas ou mais três refinarias do país, e se calhar é que era muito bom. E, portanto, nós não entramos nesse discurso, entendemos que isso é pura demagogia, mas importa, no entanto, salvaguardar aqueles que são os trabalhadores da empresa. E isso é outra coisa completamente diferente. E aí a pergunta que se coloca é saber exatamente que conversas, que negociações, que diálogo é que tem sido ou não tem sido mantido com esses mesmos trabalhadores. Até porque foi aqui dito que havia a disponibilidade de existir uma espécie de mobilidade dentro da própria empresa, importa perceber de forma clara como é que a empresa, como é que a administração irá comunicar isso aos seus trabalhadores para que eles possam ter essa mesma informação e possam perceber as oportunidades que têm. Há um fundo de transição justa que ainda hoje falei, que cabe ao Governo. O Estado português tem uma participação por forma indireta, através da par pública, nesta mesma empresa, na Galp, e portanto aí eu diria que tem uma responsabilidade acrescida. Agora, há fundos comunitários que estão e existem para responder ao quadro e às necessidades deste tipo de situações. E portanto, não podemos, como é evidente, ignorar isso. Dizer também que há evidentemente uma tendência mundial para reduzir o número de refinarias, isto tem a ver com aquilo que são os novos hábitos de consumo e novos comportamentos que nós só podemos saudar da parte, seja dos cidadãos, seja das empresas, como é por demais evidente, em função dessas mesmas metas. Mas dizer o seguinte, a Galp tem assistido, e agora falo já na qualidade de defesa do acionista, que o acionista é o Estado por intermédio da par pública, preocupa-me aquilo que é a perda de valor da própria empresa. Preocupa-me a perda de valor da própria Galp. E como é que a Galp se vai conseguir reencontrar para voltar a ter os padrões que tinha de valorização, tendo em conta a descapitalização que tem existido. Basta fazer um simples exercício. Recuemos uns anos atrás e vamos ver o valor de uma empresa como é o caso da EDP. Vamos ver o valor de uma empresa como é o caso da Galp. E o que nós assistimos, e hoje em dia a Galp deve valer qualquer coisa como cerca de um terço, vou já terminar, Sr. Presidente, do que vale a EDP, e portanto isto poderá nos levar a uma outra discussão, mas é importante que o Parlamento também, na defesa daquilo que é o interesse do Estado português, que a prazo possa ter esta mesma discussão também com a Galp para perceber que caminho é que está a ser gerido. Mas, portanto, não me choca que se possa terminar com esta mesma atividade, com um especial cuidado, como é evidente, e vou terminar já só com isto.
Quero terminar mesmo,
é 10 segundos mesmo. Com aquilo que é a preocupação com os trabalhadores. Deixem-me só vos dizer isto. Eu estava a ouvir, ainda hoje no debate de manhã, e agora estava a ouvir à tarde, na refinaria, e toda a gente sabe onde é que é aquela refinaria em Matosinhos. E estava-me a lembrar daquilo que era a Expo. E o que era a Expo em Lisboa? Há uma enorme oportunidade, e portanto quando se ouvem autarcas, há uma enorme oportunidade de valorização e de requalificação de toda aquela zona. Com isso ganhava Matosinhos e toda a região do Porto. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bebiana Cunha. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já cumprimentá-lo novamente, assim cumprimentar os representantes da Galp e agradecer a disponibilidade para nos prestarem os devidos esclarecimentos. Da nossa parte, temos de facto muitos pedidos de esclarecimento e gostaria de começar pelo seguinte. Da parte da Galp, na intervenção inicial, elencaram uma série de metas ambientais a cumprir, que alegam estar na base desta decisão, e que, no nosso entendimento, face àquilo que é o histórico da Galp em matéria ambiental, não colhe. Pelo que face a estas alegadas preocupações ambientais, não podemos deixar de perguntar se vai a Galp proceder à descontaminação dos solos, se tem um plano, o que tem feito a propósito deste mesmo assunto, e até lhes recordava aquelas que foram as declarações da Sra. Presidente da Câmara no passado dia 21 de dezembro, que foi bastante clara em relação aos prejuízos ao nível da saúde ambiental e da saúde pública da presença da Galp em Matosinhos, da presença desta refinaria. Também, face às declarações iniciais que nos prestaram, seria importante percebermos como é que então mediram a redução de emissões decorrentes do encerramento da refinaria. É que de facto, medir o consumo de combustíveis, essa parte é perceptível, o restante não foi. Depois dizer o seguinte, não há coerência no argumento, no uso deste argumento ambiental pela parte da empresa e repudiamos que se usem argumentos ambientais para justificar aquilo que a Galp não fez e, portanto, perguntamos se a Galp tem, de facto, um plano para a transição energética e qual é a calendarização deste mesmo plano. Perguntamos também se este plano passa pela dispensa de 1.400 trabalhadores, sendo que diretos são, ao que sabemos, 400. Também importa percebermos, porque gostamos sempre de ouvir a contraparte, se a Galp, a administração da Galp, considera que é aceitável a forma como procedeu com estes trabalhadores e respectivas famílias. Gostaríamos ainda de perguntar se nos podem dizer se o Governo tinha perfeito conhecimento do encerramento desta refinaria e qual foi a posição em relação a esta decisão e aos moldes como foi comunicada, e depois algumas perguntas muito concretas, nomeadamente sobre o que se tem veiculado através dos órgãos de comunicação social. Nós sabemos que a Galp em 2019 investiu 243 milhões de euros na atividade de refinação e, portanto, importava perceber quando é que foi tomada esta decisão e então porque estes investimentos ainda em 2019. Pretendemos também saber se a Galp vai incorporar o lítio na estratégia da empresa, se pretende adquirir lítio da mina de Boticas e se encetou negociações para fornecimento de lítio. Ainda a propósito desta mesma questão, por que motivo tem a Galp a decorrer um projeto de otimização energética na refinaria de Matosinhos, se não tem em vista uma possível reconversão? E saber, já que se falou do Fundo de Transição Justa, o que espera a Galp receber deste Fundo para a Transição Justa caso efetue a reconversão da refinaria de Matosinhos, a refinaria existente, para uma refinação de lítio? E, por fim, para concluir, ontem tivemos conhecimento da mudança de presidente na Galp, segundo o jornal Expresso, devia-se a tomada de decisões não satisfazer a maior parte dos interesses dos investidores da petrolífera e gostaríamos de saber se esta decisão de encerramento
muito obrigado,
da,
deputada,
da refinaria de Matosinhos tem alguma coisa a ver com o assunto. Muito obrigada,
muito obrigado, pela deputada. Creio que não temos ninguém em linha do grupo parlamentar do PEV, nem a senhora deputada não inscrita. Por isso, estão terminadas as intervenções dos grupos parlamentares. Devolvo a palavra aos senhores representantes do Conselho de Administração da Galp para uma intervenção final num tempo estimado no máximo de 15 minutos. Faça o favor, senhor administrador.
Muito bem, muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados. É uma panóplia extensa de perguntas. Tentarei responder a cada uma delas. No entanto, se por alguma razão ficar alguma coisa por referir, não será obviamente intencional e estarei disponível para prosseguir com os esclarecimentos. Começar por responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista, e peço desculpa porque não tomei nota dos nomes e portanto não queria fazer alguma utilização errada dos nomes, e nesse sentido, referir relativamente às pessoas, que a Galp efetivamente coloca as pessoas no centro desta situação e, como já disse ao longo da exposição anterior, no sentido de referir que a Galp tem um diálogo aberto e permanente com as estruturas representantes dos trabalhadores. É nesse sentido que, de forma duas vezes por ano, o Presidente da Comissão Executiva da Galp tem reuniões com a Comissão de Trabalhadores e em que se fala da globalidade daquilo que são os desafios que se colocam e das medidas que estão em desenvolvimento para fazer face a esses desafios. Referir que essa, a última reunião que o Presidente da Comissão Executiva realizou com a Comissão Central de Trabalhadores foi no dia 25 de novembro passado. E referiu nessa mesma reunião que estavam em curso estudos relativamente ao aparelho refinador da Galp, com vista à melhoria da sua resiliência no contexto da refinação europeia, e outros incluía a avaliação sobre o futuro da refinaria de Matosinhos. Isto a propósito da suspensão da produção da fábrica de combustíveis que tinha acontecido nos inícios de outubro do ano passado. E, já pela segunda vez no ano, como também já foi referido por um seu deputado, que houve paragens ao longo do ano 2020 das refinarias da Galp por quebra na procura. Em particular, nessa reunião de 25 de novembro, foi explicado aos trabalhadores o contexto desafiante do mercado em que a refinação se encontra e, em especial, aquelas refinarias com as tecnologias da refinaria de Matosinhos, refinarias de hidroquímica, com baixos níveis de conversão e que se encontram entre aquelas que estão mais expostas a contextos de margens de refinação baixos e que hoje, há vários meses, são margens de refinação negativas. Significa que estamos a importar crude, cujo produto que vendemos a seguir não paga o crude que nós importamos. Isto de uma forma muito pragmática. Depois referir também que a Galp apenas tomou a decisão de continuar a atividade de refinação em Matosinhos. E agora há todo um processo complexo e longo de implementação que está a ser desenvolvido e no âmbito do qual as estruturas representativas dos trabalhadores terão naturalmente a sua participação, aliás, como está previsto na legislação. E a esse respeito, referir que deixar claro que a Galp é uma empresa responsável e que cumpre com aquilo que são as suas obrigações. Relativamente ao tema do impacto económico e social para esta decisão. Na verdade, a esse respeito, o que pretendo dizer é que a Galp fez uma rigorosa avaliação dos diversos fatores económicos e sociais que foram naturalmente ponderados em todo o processo. Depois, referindo-me à questão das emissões e do impacto do fecho da refinaria de Matosinhos no nível de emissões de CO2 digamos, alguma confusão que existe de se retirar do sistema uma refinaria que corresponde a cerca de 30% da capacidade instalada no país e, digamos, ter como resultado que as emissões vão crescer porque vai ser preciso transportar produto de Sines para Matosinhos e isso no balanço global traduzir-se-á num agravamento. Bom, deixar claro que não será esse o caso, não há alteração do impacto a nível do transporte de combustíveis de Sines para Matosinhos, e aliás esse respeito é muito simples de se compreender. As refinarias de Sines e Matosinhos têm trabalhado de forma integrada e há uma troca de correntes processuais através do transporte marítimo e que deixará de haver esse transporte de correntes processuais para passar a ser de produto de Sines para Matosinhos. E, portanto, o estudo que temos revela uma neutralidade a esse respeito. Portanto, em termos de impacto direto nas emissões, dizer que o descomissionamento da refinaria de Matosinhos permitirá uma efetiva redução de 900 mil toneladas de emissões de CO2 por ano, em termos de scope 1 e 2. E isto é factual, sendo que este corte de 900 mil toneladas de CO2 é o equivalente a cerca de 5% das emissões de produção de energia em Portugal. E estes dados constam do relatório da APA de 2018. Esta redução considera já o novo modelo de funcionamento do Sistema Refinador Nacional, resultando deste processo, nomeadamente contemplando o Parque Logístico de Matosinhos. Passando agora ainda a resposta ao Sr. Deputado do Partido Socialista, no que diz respeito a impactos nos clientes e em particular na região norte, dizer que a Galp está empenhada em garantir a continuidade do abastecimento e fornecimento de combustíveis, bem como em continuar a fornecer os demais produtos que hoje comercializa. Para isso, está já a trabalhar junto dos seus clientes para executar as ações adequadas que garantam essa continuidade, em linha com as condições proporcionadas pelo mercado e salvaguardando assim as necessidades e os padrões de consumo. É uma clara posição de que estaremos presentes no mercado. Mas deixar também claro que já hoje o mercado é um mercado aberto. E como mercado aberto que é, há importações de combustíveis para Portugal, Srs. Deputados. E, portanto, isto significa que não é só a produção da Galp que é comercializada na rede comercial dos diferentes operadores que hoje estão no mercado. Passando agora, se me permitem, a resposta ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata. Quando existem dúvidas sobre se a Galp colocou ou não os trabalhadores a par deste processo, de facto, a decisão é uma decisão do Conselho de Administração. Mas isso não significa que, tal como já disse anteriormente, que os trabalhadores não tenham informação. Os trabalhadores, ao longo, até pela forma como nós interagimos internamente, de uma forma aberta, de uma forma colaborativa, de uma forma em que partilhamos informação, que damos acesso a ações de formação, especificamente na área da transição energética, daquilo que são os desafios que se colocam às empresas de energia. Portanto, as nossas equipas estão e fazem parte das soluções e dos estudos que nós desenvolvemos. A esse respeito, referindo-me agora à cronologia da decisão, esta é uma decisão que foi tomada no Conselho de Administração de 18 de dezembro. E digamos, sendo a Galp uma empresa cotada, cumpre com aquilo que são as regras impostas pelo mercado de capitais. E as regras impostas pelo mercado de capitais referem que, no primeiro dia útil seguinte à tomada de uma decisão relevante, que obriga a comunicação ao mercado, ela deve ser colocada na abertura do mercado. Ora, o primeiro dia útil seguinte à decisão do Conselho de Administração da Galp foi o dia 21 de dezembro. E nesse dia, pelas 9 da manhã, reuniu a Galp, o Conselho de Administração da Galp, os seus representantes, com a Comissão de Trabalhadores da Galp, para partilhar aquilo que tinha sido a decisão do Conselho de Administração. E, nesse sentido, foi dada continuidade também aos contactos, já na semana seguinte, a 29 de dezembro, durante a manhã, ainda antes da sessão pública que ocorreu nesse dia na Câmara Municipal de Matosinhos e na qual eu também estive a participar, houve uma nova reunião com a Comissão de Trabalhadores. Referi também que hoje já está em curso o plano para o desenvolvimento das ações junto dos colaboradores, e que se inicia já nos próximos dias através de contactos com todos os colaboradores da refinaria de Matosinhos. O calendário dos contactos com os colaboradores, Comissão de Trabalhadores e Sindicatos prevê o agendamento de várias reuniões que ocorrerão já a partir da próxima semana. Passaria agora a responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Há uma pergunta muito, muito direta, que é: qual o grau de articulação da Galp com o Governo? O Sr. Deputado, deixar de uma forma clara que articulação nenhuma, zero. Porque as decisões da Galp são tomadas no âmbito dos seus órgãos. e os órgãos para a tomada de decisão, que é o Conselho de Administração. Aquilo que a Galp fez, num respeito por uma relação institucional que deve de prevalecer, foi, no dia da tomada de decisão, foi comunicado ao Governo a decisão do Conselho de Administração. Depois, referir também relativamente às pessoas, que a opinião que o Sr. Deputado veicula é a sua opinião, não corresponde àquilo que temos feito, que fazemos e que vamos fazer no contexto das relações com as pessoas e de encontrar soluções para cada caso dos 401 trabalhadores que estão envolvidos neste tema. Passaria agora, se me permitissem, à resposta à senhora deputada do Partido Comunista Português. Como eu já referi nesta nossa conversa, o balanço ambiental, fruto do encerramento da refinaria Matosinhos e o abastecimento do mercado do norte do país através da produção realizada na refinaria de Sines, não é afetado. Além do mais, aquilo que é a capacidade de produção da refinaria Sines, ela não vai ser incrementada. E, portanto, é aquilo que já está hoje no balanço de massas, já é aquilo que será o futuro em termos produtivos da nossa refinaria de Sines. Depois a senhora deputada colocou uma questão relativamente ao risco, à segurança de abastecimento ao país, uma vez que passaremos a ter uma só refinaria. Bom, uma unidade de refinação é composta por várias unidades e, portanto, admitindo um cenário e que esses cenários são estudados também no âmbito da nossa atividade, que existe um evento catastrófico e que toda a refinaria de Sines deixará de estar disponível, obviamente que isso também tem a ver com o tempo de indisponibilidade, aquilo que será o seu impacto. E, portanto, numa primeira medida, dizer que para isso existem as reservas estratégicas para que durante um período de sensivelmente 90 dias, que hoje será mais porque o mercado está com uma procura muito inferior aos níveis que estão correspondentes às reservas estratégicas de 90 dias, há uma cobertura para fazer face a isso. Ainda assim, vamos supor que será mais de 90 dias. E, de facto, a oferta de produtos petrolíferos no mercado internacional dá a garantia de poder acorrer a esse mercado e encontrar as soluções adequadas. Que, volto a dizer, é um cenário de muita baixa probabilidade. Depois, também esclarecer relativamente ao pipeline que liga a refinaria de Matosinhos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Esse pipeline será mantido. Portanto, o abastecimento ao aeroporto de Francisco Sá Carneiro continuará a ser realizado. Portanto, não há nenhuma disrupção a esse respeito. Referir agora uma preocupação relativamente àquilo que é o impacto nos trabalhadores, nas pessoas, não só da Galp, mas naquilo que são as empresas que prestam serviços à Galp. Referir, mais uma vez, que aquilo que é o número de pessoas impactadas por esta decisão, na Galp são 401 pessoas e a nível dos prestadores de serviço, em média, entre 400 a 420 pessoas. Não é um número estático, é um número dinâmico, mas andará nesta proporção. Nesse capítulo, referir que a grande preocupação é criar condições para que, ao longo do tempo que vai decorrer para transformar a refinaria de Matosinhos num parque logístico e que passa por uma atividade longa, nunca inferior a 3 anos, e que irá começar pelo descomissionamento e a que seguirá o desmantelamento, e a descontaminação de solos vai exigir a participação de um número elevado, considerável, de trabalhadores. Quiçá até mais do que aqueles que estamos a referir neste momento. E, portanto, isso é um período suficientemente longo para permitir que a própria economia crie condições para se ajustar e criar alternativas e perspectivas de continuidade para todos. Por fim, referir...
Peço desculpa, Sr. Ministro, eu peço desculpa, mas terá mesmo que terminar, se não se importa, porque já está ultrapassado o tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Termino com uma referência que foi referida várias vezes pelos seus deputados e que tem a ver com a resignação que foi apresentada pelo meu colega Carlos Gomes da Silva na qualidade de Presidente da Comissão Executiva da Galp Energia. Trata-se de uma decisão pessoal do engenheiro Carlos Gomes da Silva e, como devem compreender, não vou fazer qualquer comentário. É uma decisão pessoal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico ao dispor, pedindo desculpas por eventualmente ter deixado...
Muito obrigado, Sr. Administrador. Desculpe. Sim, sim.
Peço desculpa, Sr. Presidente. É só uma questão. Eu penso que numa das respostas do Conselho de Administração foi referido um levantamento ou uma análise feita por parte do Conselho de Administração sobre um conjunto de impactos económicos e sociais. Penso eu que não percebi mal a resposta. Eu não penso que esse documento ou essa análise não será pública. Eu penso que poderia ser importante a Assembleia da República ter acesso a esses elementos. Se houver alguma reserva desses elementos, mantermos nós também a devida reserva. Se é que eu percebi bem a resposta que foi dada pelo Sr. Administrador às intervenções que foram aqui dadas.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanhando o pedido que aqui foi feito, eu penso que a Galp deve ter algum estudo, um levantamento daquilo que é o impacto, do seu ponto de vista ambiental, daquela mesma refinaria. Era importante que esses elementos também fossem do conhecimento do Parlamento, portanto, elementos que a Administração entenda como relevantes de todo este processo, eu penso que era útil que pudessem fazer chegar ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Sr. Administrador começou por dizer na sua intervenção que eram muitas questões e porventura não irei responder a todas. Eu fiz globalmente, genericamente, 4 questões, só foi respondido a uma. Se me autorizasse, ia repetir as outras 3, serão de resposta muito breve, dando a oportunidade de responder. Uma tinha a ver com o envolvimento do Governo e da Câmara Municipal quando falaram pela primeira vez. O Sr. Administrador disse...
Sr. Deputado, eu creio que isso se calhar aconteceu com vários deputados, não é? É. Não está previsto e com certeza, digo eu, pode ser, portanto, aliás, a sua questão pode ser igual a de muitos outros deputados em conformidade com as respostas que foram apresentadas, não é? Mas forem questões muito práticas e muito concretas, de resposta rápida, que queiram colocar, façam favor, se o Conselho de Administração estiver disponível, assim o fará.
Sim.
Não há propriamente um acréscimo de tempo, não é? Só estou a dizer, se houver alguma questão que achem pertinente e que não foi respondida, muito rapidamente chamar a atenção e o seu administrador responderá, se assim entender, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é nenhuma consideração política, é só mesmo repetir as perguntas, são 30 segundos. A primeira, eu perguntei que era importante perceber o envolvimento do Governo quando falaram pela primeira vez com o Governo, portanto, há pouco disse que no dia que tomaram a decisão comunicaram ao Governo, mas não quer dizer que não tenham falado antes com o Governo. Portanto, a pergunta que recoloco é quando falaram a primeira vez com o Governo. A segunda questão é, uma semana antes do vosso anúncio foi adjudicada a extensão do quebra-mar de Matosinhos, se isso teve peso na vossa decisão. E uma terceira questão é o que é que tem a dizer sobre o investimento que fizeram recentemente no lítio e a possibilidade de ser instalada uma refinaria de lítio naquele local. Obrigado.
Muito bem, está percebido. Mais algum senhor deputado quer reforçar alguma questão que não tivesse sido colocada, que não tivesse sido respondida? Muito rapidamente e sinteticamente, de uma forma objetiva, se o senhor administrador entender por bem responder, assim o fará.
Muito em concreto, eu fiz mais uma abordagem genérica e não tanto questões em concreto, mas as questões ambientais, como é evidente, e do impacto, já solicitei elementos. Queria só aproveitar para solicitar também elementos relativamente à alternativa de uma potencial refinaria de lítio, que impacto ao nível daquilo que é as emissões, o impacto no clima, precisamente em termos ambientais, de uma unidade e numa infraestrutura desse tipo.
Está percebido, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Administrador, não sei se ainda nos está a ouvir, penso que sim.
Está a ouvir? Penso que sim.
Sim, sim, com certeza. Sim.
Com certeza.
Com certeza.
Pedia-lhe, se fosse possível, responder às questões que foram levantadas de uma forma muito objetiva e sintética e rápida, já agora, peço-lhe esse favor. E, por outro lado, toda a documentação que aqui foi invocada pelos seus deputados, se for possível enviar-nos essa mesma documentação para a Comissão, saber se existe, por um lado, obviamente, e se existir, se nos envia toda a documentação que acho pertinente para poder ser feita uma avaliação mais objetiva, mais concretizada pela parte dos grupos parlamentares. Também lhe agradecemos.
Com certeza, Sr. Presidente. Começar por dizer que toda a documentação que não constitua caráter comercial sensível será remetida e será dado o acesso à mesma. Depois, falar de coisas muito, muito práticas e de resposta curta. O quebra-mar do terminal de Leixões é uma obra, um investimento do âmbito da APDL e com a qual nós não temos qualquer intervenção na decisão nem no processo. Relativamente à questão de quantas vezes falaram com o Governo e com a Câmara Municipal de Matosinhos, Sr. Deputado, eu com o Governo não tenho a referência de outras conversas para além daquela que eu referi da informação que foi a comunicação da decisão do dia 18 de dezembro. Já no que diz respeito à Câmara Municipal de Matosinhos, pela proximidade, envolvimento que temos com a comunidade e sobretudo com o município, tivemos reuniões que aconteceram ao longo de 2020, nomeadamente para explicar aquilo que estava a acontecer em função dos efeitos da quebra da procura provocados pela pandemia e que levaram a que a refinaria de Matosinhos tivesse dois períodos de suspensão de produção, de abril a julho de 2020 e depois de outubro até 30 de dezembro também de 2020, que também esteve com as operações suspensas. E, portanto, nesse contexto, reuni com a senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos na primavera e depois já no final de setembro e princípios de outubro. Relativamente à questão da refinaria de lítio, do lítio, neste momento, e tal como já afirmamos em outras ocasiões, não temos qualquer projeto concreto para além do parque logístico. Estamos a desenvolver estudos enquadrados no âmbito da transição energética e sustentabilidade ambiental. Estamos a avaliar oportunidades, onde se incluem a cadeia de valor das baterias, também do hidrogênio verde, já agora, permitam-me que faça essa referência, porque tem estado fora desta conversa, mas é de facto um tema central e um tema importante no âmbito da transição energética. E portanto, referir que aquilo que se ontem nas notícias, respeito a uma das oportunidades que estamos a desenvolver para a cadeia de valor das baterias em Portugal, mas é um projeto que ainda está em estudo. Apenas deixar essa clareza em termos de esclarecimento do Estado.
Muito obrigado, Sr. Administrador. Só queria fazer uma referência em relação à documentação que foi invocada ou qualquer tipo de informação. Não se trata do caso de ser matéria sensível ou não, que trata-se de ser matéria que é pública, que é do conhecimento, ou que pode ser do conhecimento público, não propriamente de matéria interna da empresa, e que é importante referir e referenciar sobre situações que possam ser importantes neste contexto. E matéria, obviamente, que, sendo importante para a análise da questão, possa ser enviada para melhor informar os deputados e ou as considerações que possam ter. Portanto, é toda a matéria que possa existir que, na realidade, se considera importante para o caso que estamos a discutir em concreto.
Obrigada, Sr. Presidente. A questão que se coloca é, até para análise e conhecimento da situação da Assembleia da República, que é um órgão de soberania, mesmo havendo informação que possa de alguma forma ser mais sensível e ao qual nós teremos que manter em reserva, ela pode ser enviada e nós mantemos em reserva essa mesma informação. Não a vamos naturalmente divulgar. O que nós achamos é que todas as informações sobre este processo, naturalmente que a administração da Galp tenha, são importantes para nós podermos aprofundar o conhecimento da Assembleia da República, dos grupos parlamentares sobre o assunto, havendo indicação, como já houve até em outros processos, noutras comissões, de que a informação tem obrigatoriamente que ser reservada por respeito, naturalmente, a mecanismos e à própria empresa, não é? Das várias empresas, quando há informação reservada, os grupos parlamentares não a divulgam, retêm a informação que têm a reter para a sua análise da situação e nada mais.
Muito bem. Não sei se nos fizemos entender, Sr. Administrador, creio que sim. E mais uma vez reiterar os cumprimentos que apresentei e a disponibilidade para estar presente nesta audição. E muito obrigado por essa mesma participação. Até uma próxima. Muito boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa continuação dos trabalhos. Boa tarde. Boa tarde.
Sim, sim.
Peço desculpa. É sobre, embora seja ainda sobre a Galp, não tem diretamente a ver com o Conselho de Administração que estivemos aqui a ouvir, mas o Grupo Parlamentar do PCP entregou um requerimento para ouvir a Comissão de Trabalhadores e para ouvir também a FIEC e Metal. O que nós solicitamos é que esse requerimento seja agendado para a próxima reunião para que possa ser discutido e votado, para aprofundarmos o conhecimento também sobre o assunto.
Com certeza, já temos conhecimento disso, já recebemos essa informação e naturalmente iremos colocar no próximo. Agora, não lhe posso dizer ao momento quando é que será a próxima reunião ordinária. Queria lembrar que amanhã temos a audição sobre esta mesma matéria com o Sr. Ministro, pelas 13 horas, creio que está agendada para a sala 6. Se houver alteração serão informados, mas em princípio será na sala 6. E às 14 horas, a audição com o Sr. Secretário de Estado sobre um outro tema que é a Quinta da Rocha no Alvor. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença.